deputados, caros colegas e amigos, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Senhores deputados, queiram fazer o favor de se reinstalarem. E nessa medida, então, eu passarei à segunda parte da reunião com o ponto 1 da reunião relativamente a informações gerais. E sobre o mesmo, primeira questão que eu gostava de levar a conhecimento da senhores deputados, assim não vai ser possível. Já passamos a parte da pausa, temos que nos concentrar nos nossos trabalhos para que os possamos concluir com propriedade e com proveito, aproveitamento também. A primeira informação que eu gostava de transmitir foi que participei, na verdade, como Presidente da Comissão, foi por esse motivo que fui, numa delegação chefiada, liderada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que incluiu outras comissões, não todas, foram comissões selecionadas para integrar essa missão, no Fórum Luso-Espanhol, que decorreu segunda e terça-feira, em Trujillo, em Espanha, com os nossos congéneres espanhóis, e onde foram abordadas matérias diversas, bastantes mesmo, entre as quais as que mais diretamente nos interessam, e nesses aspectos tive o cuidado de intervir, naturalmente, relacionadas com a ferrovia e com as rodovias de interesse mútuo entre Portugal e Espanha. E, portanto, depois de alguma negociação com os senhores deputados espanhóis na declaração final, que ontem os serviços fizeram o favor de enviar a todos os seus deputados, ficaram consagradas as matérias que estavam listadas como sendo do interesse nacional, nomeadamente a tipificação de todas as intervenções rodoviárias que nós pretendemos que venham a ser concretizadas, sobretudo na zona da Raia, e no que diz respeito à ferrovia, com especial atenção, a ligação à alta velocidade de Lisboa-Madrid, em que Espanha também se compromete à parte de Espanha, a ligação Porto-Vigo e a ligação ferroviária Aveiro-Salamanca para passageiros e mercadorias, nesta vertente bastante importante. A declaração foi enviada para todos, como eu disse, e, portanto, se entenderem que existe alguma questão que queiram colocar sobre a mesma, estarei naturalmente à disposição. Depois, um segundo ponto, senhora deputada e senhores deputados, diz respeito à agenda, para vos dar uma perspectiva para poderem organizar também as vossas agendas. Nós, na próxima semana, temos as gloriosas jornadas parlamentares do PSD, não é? Segunda e terça. E depois, na quarta-feira, esta é a parte mais que nos interessa, naturalmente, na quarta-feira já está confirmada, vamos iniciar os trabalhos às 9 da manhã, não às 10, para termos tempo útil. Faremos a audição de um senhor indigitado para a ANACOM, aliás, teremos que nomear relator também, e faremos aí às 10h30, porque a grelha dá 1h30, a grelha em causa. Portanto, às 10h30 faremos a audição de uma senhora indigitada para a AMT. E depois teremos a nossa reunião semanal, ordinária. Na quinta-feira está prevista uma audiência às 14 horas, portanto, aquele aproveitamento das 14, 15 horas. E depois, na semana seguinte, também teremos as gloriosas jornadas do LIVRE, de dia 7 e dia 8. E no dia 9 está confirmado, às 10 horas, o doutor João Galamba, às 10 horas, exatamente, sobre o requerimento da ANA. Portanto, continuamos com o requerimento da ANA e, portanto, está confirmado o doutor João Galamba para dia 9. Irão, depois, naturalmente, que as convocatórias seguirão, mas é para vocês poderem estruturarem as coisas. E, entretanto, já temos programações para as semanas seguintes, mas não estão confirmadas, portanto, não vale a pena estar aqui a adiantar assunto se depois não vierem a acontecer. Terceira informação, um recuerdo, não é uma lembrança, mas é uma recordatória, de que sexta-feira, julgo eu, depois da manhã, termina o prazo para as questões que os grupos parlamentares entendam colocar ao professor Dr. Vítor Gaspar. E também para solicitar ao Partido Socialista que faça o favor de nomear um relator, que há de fazer o relatório, da senhora indigitada para, do senhor indigitado para a ANACOM. Pronto, e em relação a informações, era isto que eu tinha em carteira para vos dar. Alguma questão, senhoras deputados, senhora deputada? Então, passaremos para o ponto 2, que são as atas. A ata de, que devia ter sido presente a semana passada está aqui. Portanto, é a ata 21 e 22 das reuniões de 11 e 18 de setembro, respectivamente. Alguma questão, senhores deputados? Posso colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas estão aprovadas por unanimidade. E o ponto 3... irá intervir o Grupo Parlamentar do Chega, porque apresentaram um requerimento para a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, do ex-ministro das Finanças, do ex-ministro das Finanças, não sei se o requerimento especifica exatamente qual é, mas o Sr. Deputado irá esclarecer, com certeza. O ex-presidente da Par Pública, nem de propósito, porque não sei se vai manter as indisponibilidades que tem. Que eu referi há pouco, e o Sr. Presidente da Comissão Executiva da TAP SA, perante o benefício fiscal de 447,4 milhões de euros, que advirá da privatização da TAP. Mas melhor do que eu é o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, que vai explicar tudo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Veio a público estes dias. Na comunicação social que estava previsto um benefício fiscal de quase 450 milhões de euros que advirão da privatização da TAP. Bom, as questões que o Sr. Presidente coloca fazem todo sentido e por isso eu especifico quais são os ministros ou ex-ministros em causa. Das Finanças, naturalmente que estamos a referir-nos ao Sr. ex-ministro Fernando Medina, que tinha a pasta das Finanças em 2023 e durante o primeiro trimestre deste ano. O ministro das Infraestruturas é o atual ministro, o Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz, e o Presidente da Par Pública. Portanto, isto para fazer o enquadramento. Neste caso, em concreto, é importante, Sr. Presidente, sublinhar o seguinte. Disse, e passo a citar, o ex-ministro Fernando Medina, que a própria lei é clara relativamente à afetação das receitas das privatizações. Portanto, o que nos parece que há aqui um pequeno, grande contrassenso de quase 450 milhões de euros. E era importante nós percebermos se a venda de um ativo estratégico para o país se vai realmente importar para os cofres do Estado uma verba que é significativa, que nós sabemos que não pode ser utilizada em termos de despesa corrente do Estado, mas apenas e só para redução da dívida externa. Portanto, se partimos de um pressuposto que a TAP já vai ser vendida por um valor muito abaixo do que seria o expectável, muito abaixo dos 50% do valor que lá foi investido pelo governo socialista anterior. É importante percebermos também porque é que, estando nós no país assoberbados de impostos, com uma carga fiscal sem precedentes, vamos dar uma borla fiscal, desculpem-me a expressão, de quase 450 milhões. Portanto, importa aqui ouvir a posição do ex-ministro das Finanças, do atual ministro das Infraestruturas e também, naturalmente, do responsável máximo da Par Pública. Muito obrigado.
Certo, Sr. Deputado Filipe Melo. Inscrições? Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Partido Socialista, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao deputado Filipe Melo do Chega a apresentação do requerimento. Não se trata tanto de uma questão nem da pertinência, que essa cabe a cada grupo avaliar e depois no sentido de voto fica expressada, mas sim da questão do objeto. Queria suscitar apenas para reflexão, porque não é evidente, não é mesmo evidente, e portanto o que eu vou dizer não é categórico, mas tratando-se de matéria de benefício fiscal, ainda que evidentemente possa ter declinações noutros planos, se tratará de âmbito da nossa Comissão ou da Comissão de Orçamento e Finanças. É evidente que esta questão, quer dizer até por cooperação que sou Presidente, não é uma questão linear. Há questões que são óbvias e ululantes, esta não é, mas de todo modo parece-nos que seria mais apropriado ser apreciado numa outra Comissão, sem prejuízo disto não ter a ver com a nossa iniciativa e portanto respeito pela ação de todos.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gonçalo Lage, do
Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Dar aqui duas notas que me parecem importantes nesta matéria. Bom, em primeiro lugar, o requerimento diz respeito aqui no próprio assunto, coloca uma questão que nós não compreendemos, porque refere um benefício fiscal que diz que advirá da privatização. Eu não conheço nenhum benefício fiscal que venha de qualquer privatização. Não existe. Portanto, se a empresa em causa tem um regime, que é um regime que é aplicado a todas as empresas, e se tem ativos por impostos diferidos, os mesmos estão contabilizados, estão auditados, estão plasmados na própria contabilidade e mais. São, obviamente, também tidos em conta quando é feito um processo de avaliação da empresa, quando é feito um processo de venda ou quando é feito um processo concorrencial para a própria privatização. Ou seja, nem sequer se pode colocar em causa que uns ativos por impostos diferidos não venham a ser colocados em causa na própria privatização da empresa, o que não faz qualquer sentido. E depois, como o Sr. Deputado Filipe Melo ainda disse agora há pouco, refere que há uma borla fiscal, que é um termo com o qual nós não nos conseguimos identificar, porque qualquer empresa hoje em dia tem direito a este regime. Aliás, um próprio restaurante, uma mercearia, ou qualquer empresa que seja, uma PME, que tenha reportado um conjunto de prejuízos, pode efetivamente deduzir esses prejuízos nos resultados positivos que venha a ter nos anos seguintes. É uma regra fiscal e todas as empresas podem ter acesso à mesma regra e têm, obviamente, esse direito. Portanto, nós não compreendemos efetivamente qual é que é o propósito desta questão, deste requerimento. Não compreendemos como é que se pode dizer que há um benefício que advirá da privatização. E, portanto, também não conseguimos compreender de nenhuma forma o que é que o Sr. Ministro das Infraestruturas tem a ver com um crédito fiscal que pode estar na contabilidade e nas contas da TAP perante exercícios ou prejuízos de exercícios anteriores. E, portanto, como tal, nós não podemos, quer dizer, para nós não faz sentido, vamos votar contra, Sr. Presidente. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado André Pinotes Batista quer complementar a intervenção anterior, depois no fim o Sr. Deputado Filipe Melo responde a tudo, esclarece o que entender.
Sr. Presidente, obrigado, vou ser ultra sucinto e até para o Deputado Filipe Melo poder responder a tudo por atacado. Acho que na intervenção do Sr. Deputado Gonçalo Lage fica patente que o conteúdo da discussão que vai incidir nesta casa será sobretudo da Comissão de Orçamento e Finanças, acho que isso ficou evidente.
Muito bem. Para responder às questões e para terminar a ronda, Sr. Deputado Filipe Melo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, apesar de concordar em parte, que é um tema fiscalidade, remete para a 5ª Comissão, mas são vários os temas relacionados à TAP. A TAP, como todos nós sabemos, está e é acompanhada exclusivamente na Comissão de Economia, e esta é uma nuance das várias que compõem o universo TAP e que envolvem o universo TAP. Associado a isto, ou acoplado a isto, está o negócio da venda, e o negócio da venda é acompanhado também ele exclusivamente por esta Comissão. Portanto, faz todo o sentido que nós percebamos o que envolve a venda da companhia. Em relação ao que disse o Sr. Deputado Gonçalo Lage, o Sr. Deputado vai-me perdoar a franqueza, mas anda distraído com um tema tão importante da atualidade e que é uma pasta que o Ministro, que o Sr. Deputado e a sua bancada suportam, está a gerir, porque é público, é conhecido, as duas auditorias externas que foram feitas por duas consultoras para a parte pública em 2023, portanto não é assim tão longínquo, em que dizem que de 2024 a 2028, que seria o período estimado de 4 anos, estaríamos a falar sempre em lucros acumulados de 1.600 milhões de euros da companhia. E eu posso lhe dar as fontes que é fácil, o senhor está a ter acesso. E deixam claro que a maior parte dos 450 milhões de euros será consumida até 2028. Portanto, presume-se, e abro aspas para citar o relatório, esta borla fiscal permitirá, segundo esta auditoria, reduzir de forma considerável o valor dos impostos efetivamente pagos ao longo do período de projeção entre 24 e 28. Portanto, Sr. Deputado, eu acho que aqui está claro como água. O Sr. Deputado está a tentar fugir a este debate que, mais do que nós, o Sr. Deputado não tem interesse, certamente, em esclarecer. Portanto, Sr. Deputado, o apelo que lhe deixo é: reflita, veja bem estes dados, é melhor nós conseguirmos apurar efetivamente o que está em causa antes do negócio acontecer, para que depois não venhamos a ser surpreendidos com negócios como o que o Sr. Ministro das Infraestruturas anunciou com pompa e circunstância do aeroporto em Alcochete, e o Sr. Deputado sabe tão bem como eu que já não vai ser em Alcochete. Não vai ser em Alcochete. E vocês sabem disso. Não vai ser em Alcochete. E não vai ser em Alcochete. Muito bem, se já estão mais calmos,
Sr. Deputado Filipe Melo...
Não, estava à espera que se acalmassem.
Sim, vamos, entretanto, o Sr. Deputado vai terminar a sua... Deixe-me só já agora colocar-lhe uma questão. Perguntar-lhe se o Grupo Parlamentar do Chega apresentou um requerimento semelhante na COFAP. Porque, por exemplo, no caso IGF-TAP, aconteceu isso. Que é para depois eu poder propor à Comissão uma solução. Sr. Deputado, está perfeito o ambiente, faz favor de...
Muito bem, Sr. Presidente. Respondendo também à sua questão, que é pertinente, não, até porque seria um contrassenso face ao que eu acabei de dizer na explicação ao Sr. Deputado André Pinotes Batista. Sendo o tema da TAP um tema acompanhado exclusivamente nesta comissão, não íamos cometer esta incongruência de apresentar em duas comissões em simultâneo. Concluindo, então, o meu raciocínio, que gerou aqui algum desconforto, mas que eu volto a sublinhar, que o aeroporto não vai ser em Alcochete, isto é mais um erro estratégico, e para evitar estes erros de palmatória, é que nós queremos, antes do processo de venda da TAP se iniciar, de esclarecer todos os contornos que envolvem esta temática. Não vamos nós depois andar a correr atrás do prejuízo, desculpem a expressão, e a tentar remediar o que já não tem remédio, ou pouco remédio terá. Portanto, Sr. Presidente, concluo lançando o desafio aos dois grupos parlamentares, além do Chega, presentes nesta comissão, que, antes do sentido de voto, analisem a pertinência deste requerimento, sob pena depois já poder ser tarde. Mas nós, enquanto grupo parlamentar, independentemente da orientação de voto que venha a ser determinada a seguir, não vamos deixar cair o tema e vamos mesmo prosseguir com ele de uma forma ou de outra. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, não havendo mais intervenções, eu vou colocar à votação. Porque, dependendo da votação, a discussão de COFAP ou sem COFAP é inútil, supervenientemente ou não. Portanto, senhores deputados, vamos proceder à votação. Quem vota contra? Grupo parlamentar do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. E o Chega, naturalmente, votará a favor do seu próprio requerimento. Não há mais grupos presentes, portanto, o requerimento está chumbado. Não é relevante a discussão de COFAPs ou meias COFAPs. Senhores deputados, vamos passar então ao ponto 4, que diz respeito às questões escritas, que os grupos parlamentares têm a faculdade de colocar ao Tribunal de Contas, na sequência da audição que aqui realizamos ao Tribunal de Contas, pois claro. Foram recebidas perguntas da Iniciativa Liberal e do Grupo Parlamentar do PSD. Da Iniciativa Liberal são 5 perguntas, do Grupo Parlamentar do PSD, eu julgo que elas foram distribuídas, do PSD são bastantes mais, 23. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agendei porque, na eventualidade de haver uma maior proliferação de perguntas, poder-se-ia ter que fazer um exercício de conjugação das perguntas, para não estarem a ser repetidas. Mas como são só 2 grupos parlamentares, e ao que eu percebi de uma leitura que fiz assim meia transversal, a repetição é sobretudo da primeira pergunta, acho que não vem mal ao mundo, e portanto eu vou remeter as perguntas tal como estão ao Tribunal de Contas, e depois o Tribunal de Contas responderá como muito bem entender. Avançando para o ponto 5, que é a distribuição e nomeação de relator do Projeto de Lei 240-16-1 do Partido Comunista Português, alteração ao regime do arrendamento urbano. Os serviços farão o favor de enviar um mail ou contactar o LIVRE, porque é o grupo parlamentar do LIVRE que tem que indicar relator. E relativamente ao ponto 6, que é outro projeto de lei também do PCP, o 241-16-1, aprova o desenvolvimento conceptual e normativo da Carta Municipal de Habitação. Também pedi aos serviços que contactem o grupo parlamentar do CDS-PP, por razões óbvias, e solicitar que nomeiem relator. Senhores deputados, no ponto 7, que respeita ao projeto de resolução 268-16-1, Partido Comunista Português, recomenda ao Governo a manutenção e reabilitação do mosteiro de Rendufe. O PCP solicitou a redistribuição à 12ª Comissão, que é a Comissão de Cultura. O PCP não está presente nesta reunião, mas, apesar de não estar presente, julgo que todos entendemos qual é o objetivo, não sabemos quais são os argumentos, mas acho que podemos apreciar esta questão. E, portanto, eu colocava à questão, algum grupo parlamentar se opõe à redistribuição?
Não conhecendo o texto, não vi, pelo tipo, parece...
Ninguém se opõe à redistribuição à Comissão de Cultura. Se ninguém se opõe, vamos redistribuir à Comissão de Cultura. Muito bem, senhores deputados. No ponto 8, temos um projeto de voto conjunto PSD e Partido Socialista. Agradeço o exercício de fusão dos 2 projetos de voto, que é um voto pesar pelo falecimento de Paulo Pinheiro e que eu passaria a ler. Está aqui. Obrigado. Senhores deputados, de pesar pelo falecimento de Paulo Pinheiro, Paulo Luís do Carmo Pinheiro, fundador e presidente do Conselho de Administração do Autódromo Internacional do Algarve, faleceu no passado dia 10 de julho de 2024, aos 52 anos de idade. Natural de Portimão, engenheiro mecânico de formação e ex-piloto automobilístico, dedicou a sua vida ao desporto motorizado, uma paixão de todas as horas, que o levou a alcançar grandes feitos em nome do desporto português e da sua projeção internacional. Em 2008, Paulo Pinheiro concretizou o sonho de inaugurar o Autódromo Internacional do Algarve na sua cidade natal, Portimão, considerado um dos melhores da Europa. Este autódromo foi palco de importantes competições internacionais, como a Fórmula 1 em 2020 e 2021, e as edições anuais do MotoGP. Foi também aqui que a histórica vitória de Miguel Oliveira, de boa memória, digo eu, em 2020 marcou a memória de muitos fãs. Para além das suas conquistas esportivas, Paulo Pinheiro destacou-se pela sua visão empreendedora, colocando o Algarve e Portugal no mapa das grandes competições internacionais de automobilismo e motociclismo. A sua persistência e dedicação permitiram elevar o Autódromo de Portimão à referência mundial, com provas de destaque como a Fórmula 1, o MotoGP, as Superbikes e outras competições. Além disso, Paulo Pinheiro encontrava-se a desenvolver esforços para tornar o Autódromo Internacional do Algarve o primeiro circuito do mundo com neutralidade carbónica, através de uma comunidade energética alimentada por painéis solares. Estava também envolvido no Parque Tecnológico Accelerator, em colaboração com a Universidade do Algarve para promover a investigação e desenvolvimento de tecnologias nas áreas de energias renováveis. As suas qualidades humanas e profissionais deixaram uma marca profunda em todos aqueles que com ele tiveram o privilégio de trabalhar. A sua perda é sentida, não apenas pela sua família, amigos e colegas, mas também por toda a comunidade do desporto motorizado, que lhe deve um contributo ímpar na afirmação do Algarve e de Portugal como grandes palcos internacionais. Assim, a Assembleia da República manifesta o seu pesar pelo falecimento de Paulo Pinheiro e apresenta as suas sentidas condolências à sua família e amigos, aos trabalhadores e colaboradores do Autódromo Internacional do Algarve, à Federação de Motociclismo de Portugal e à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Senhores deputados, é um voto de pesar muito autêntico. Senhor deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, agradecendo a leitura do voto, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, queremos nos associar também a este voto que saudamos. E, naturalmente, que o nosso voto é favorável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado Gonçalo Lage e depois Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar aqui uma palavra de agradecimento ao Partido Socialista pela iniciativa que teve em permitir que o voto pudesse ser consensualizado e que fosse em conjunto, porque é, no nosso ponto de vista, merecedor que seja, efetivamente, em unanimidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado Hugo Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. No fundo, também para secundar as palavras do Estado Municipal, do deputado Gonçalo Lage, dizendo que, naturalmente, atendendo ao tema, faria todo o sentido um voto conjunto. Havia dois votos, um do Partido Socialista e outro do Partido Social Democrata. Um voto pesar, um tema que sempre nesta casa se levou a votos conjuntos e dessa forma, naturalmente, associar-me por isso, quer dizer, quer ao voto favorável, quer também ao agradecimento ao Partido Social Democrata por ter sido possível rapidamente, numa semana, fazer um voto conjunto.
Muito obrigado, senhores deputados, e o texto está fantástico. Não vamos votar em comissão, será em plenário, mas irá uma nota sobre a concordância unânime da comissão relativamente a este voto de pesar. Muito obrigado, senhores deputados, senhora deputada. Relativamente aos outros assuntos, gostava de informar, temos um requerimento do Chega, será apreciado na próxima semana, sobre o novo passo ferroviário verde, só no meio, depois teremos a oportunidade de ouvir o Chega e de apreciá-lo, e também do Partido Comunista Português, sobre a prorrogação do contrato de concessão da Fertagus. Amanhã, às 14 horas, temos uma reunião que foi suscitada, de mesa e coordenadores, foi suscitada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e, portanto, agendei a reunião e com a expectativa que amanhã o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português explique, traga uma proposta para nós apreciarmos. É sobre as grelhas, sobre uma grelha. É uma grelha que está em apreciação. Portanto, senhora deputada, senhores deputados, terminamos os nossos trabalhos por agora e desejo a todos um excelente dia. Muito obrigado. Não há mais nenhuma questão, pois não? Não? Então, está terminada a reunião.